As tarifas do transporte público urbano subiram 67 pontos percentuais acima da inflação entre 2000 e 2012, ou seja, não é pelos 20 centavos, né? O valor das passagens de ônibus nesse período também ficou acima do custo dos automóveis particulares da gasolina. Não é pelos 20 centavos.
Pois é, Lincoln, essas informações fazem parte do estudo Tarifação e Financiamento do Transporte Público Urbano, divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Ainda segundo essa pesquisa, as famílias pobres gastam 13% da renda com transporte público. Para baratear a tarifa, a solução sugerida pelo IPEA é a criação de uma nova taxa no combustível dos veículos privados ou no IPVA, que seria usada somente para custear o transporte público.
Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto já está na linha, o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e autor do estudo, Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho.
Muito bom dia, Carlos Henrique. Muito obrigado por sua atenção com a Rádio Câmara.
Bom dia, é um prazer participar do programa.
Meu caro, duas afirmações aqui que eu já fiz. Primeiro, ficou claro, né, pelo estudo do IPEA, que não é pelos 20 centavos.
Claro.
E segundo, que nós estamos literalmente pegando ônibus e indo na contramão daquilo que a sociedade cobra, mas que não é só a sociedade. Todos os gestores públicos repetem com frequência, todos os ambientalistas repetem com frequência que a gente tem que investir mais em transporte público e não em transporte individual. E o que a pesquisa mostra é que fizemos nos últimos 10 anos exatamente o contrário, né?
É, sem dúvida, esse é o grande problema no país, né? Toda a política de mobilidade nos últimos anos está focada no transporte individual, né? E não é à toa que a gente observou na prática um barateamento, né, do transporte individual, ao mesmo tempo que houve um encarecimento do transporte público, né? As famílias que têm renda ou têm um incremento de renda acabam se deslocando para o transporte privado e acaba que sobra para o transporte público só os mais pobres, e eles são prejudicados duplamente, porque isso impacta no valor da tarifa, né? Cada vez a tarifa vai subindo acima da inflação e vai impactando a renda dos mais pobres, né?
Agora, essa ideia de criar uma nova taxa no combustível dos veículos privados ou no IPVA, isso criaria uma outra onda de revolta de quem vai ser diretamente prejudicado, você não acha?
O que acontece hoje, na verdade a gente apresentou uma série de opções, né, de alternativas de financiamento no transporte público, que hoje o financiamento do transporte público recai única e exclusivamente no usuário, né? Mas só quem se beneficia do transporte público é toda a sociedade. Especificamente quanto ao usuário do transporte individual, na verdade, por que que seria justo ele participar do financiamento do transporte público? Porque o transporte individual causa impacto sobre o custo do transporte público. Em São Paulo, por exemplo, 25% da tarifa de ônibus de São Paulo é impactada pelos congestionamentos causados pelo automóvel. Ou seja, o usuário do automóvel gera um custo adicional de 25% no valor da tarifa. Então, e ele não paga nada por isso, né? Então seria justo que também o usuário do automóvel ajude a financiar o transporte público por essa razão. Ele causa esse custo ao transporte e não ajuda a financiar o transporte, ou pelo menos amortizar esse impacto que ele gera específico para os usuários de transporte público, né?
Agora, uma vez isso já foi pensado, quando a atual deputada Luísa Erundina foi prefeita de São Paulo, com outras duas formas de financiamento, né? Um incremento no IPTU, né, principalmente, mas também no preço do combustível. E houve uma grita geral que praticamente inviabilizou a proposta e quase inviabilizou o governo, né? Então, deputada Luísa Erundina, repetindo um pouco o que a Dani colocou, nós temos hoje espaço político para uma guinada tão brusca na política pública de estímulo ao carro em detrimento do transporte público?
Sem dúvida nenhuma, as resistências são grandes, né? Sempre quando você toma medidas assim que acaba onerando determinado segmento da sociedade, sempre tem aquela resistência inicial. E acaba que o automóvel, por ter uma atratividade grande, em toda a população, né, tem, vamos dizer assim, uma comoção maior por parte da sociedade. Mas o que a gente vê nas experiências mundiais, por exemplo, Londres implantou o pedágio urbano na cidade, onerou o uso do automóvel, né? No primeiro momento teve fortes resistências, mas hoje essa medida tem aceitação popular porque melhorou muito o transporte público e melhorou as condições de mobilidade na parte mais congestionada. Temos exemplos em Bogotá também, onde houve taxação da gasolina para financiar o transporte público, que é o Transmilênio, né? No começo foi uma forte resistência, né? Mas hoje tem uma forte aceitação popular porque houve uma revolução no sistema de transporte público da cidade. Então é a forma, realmente a gente está num momento propício para debater isso com a sociedade, porque a sociedade está exigindo melhoria no transporte público, redução das tarifas, e com o modelo atual de financiamento a gente não consegue esse objetivo. Como o momento é propício para o debate, eu acho que os governantes deveriam aproveitar, né, e debater realmente quem deveria financiar o transporte público.
Esse movimento, né, de quem usa o carro para usar o transporte público, o que seria o ideal, ele depende um pouco de uma melhoria já no sistema que hoje não comportaria, se você for imaginar, hoje não comportaria que todos deixem seus carros em casa e usem o transporte público. Haveria um blackout, vamos dizer assim, do transporte público. Seria necessário antes um investimento no setor, não?
Não, sem dúvida nenhuma. Mas você não pode esperar, né, que da noite para o dia haja uma melhoria substancial no transporte público. Na verdade, isso é um processo que tem que ocorrer ao longo do prazo. Mas para que a gente atinja esse objetivo, nós temos que iniciar esse processo, né? Nós temos que realmente começar a viabilizar novas fontes de melhoria para financiar as melhorias e ampliação do sistema de transporte público. Isso não faz da noite para o dia, não tem como. Ó, primeiro eu vou investir no transporte e depois eu vou restringir. É um processo que tem que ser gradativo, né? Você vai aos poucos onerando o transporte individual, no fundo, voltar à situação do que era antes, né? Porque o transporte individual teve uma série de vantagens nesses últimos anos, né? Pelo menos retomar um pouco da situação inicial. Por exemplo, a gasolina está congelada há bastante tempo, tem toda uma política de isenção de tributos no transporte, na aquisição de veículos privados, né? Você tem, por exemplo, políticas de estacionamento público, que acaba que o espaço público é apropriado para uma categoria específica, que é o usuário do automóvel. Por exemplo, em Brasília não se cobra nada pelo uso de estacionamento público, é uma iniquidade. Um espaço, ele é, aqui em Brasília, é um dos mais caros do país, e as pessoas, o espaço urbano, e as pessoas não pagam nada por usar esse espaço. Então são uma série de políticas que têm que ser adotadas gradativamente e com esses recursos sendo voltados para o transporte público, para que possa iniciar o processo, né, de melhoria e expansão dos serviços e redução das tarifas. Com isso a gente consegue reverter o ciclo vicioso que a gente tem hoje de degradação do transporte, perda de demanda, aumento de tarifa, que vai se retroalimentando.
Pois é, nós, quando tudo isso estourou, só me vinha na cabeça e ficava martelando uma frase que já foi repetida tantas vezes que virou lugar comum e a gente até perdeu a autoria da frase, mas que é aquela frase: país rico não é onde o pobre anda de carro, mas onde o rico anda de metrô, né? Ou anda de transporte público. Isso não é só uma frase de efeito das manifestações, é, acima de tudo, uma realidade, né? Nos países da Europa a gente vê isso com muita frequência. O carro de passeio é, de fato, um carro de passeio.
Sem dúvida.
Não há como. Ou seja, não há uma incompatibilidade total entre as duas políticas, né? Só precisa um ajuste necessário, em boa medida urgente, né?
Sem dúvida nenhuma, esse ponto que você colocou é importante. Eu, na minha posição, é que a gente não deve, se for onerar o transporte privado, a gente não deve focar na aquisição do transporte privado. Por quê? Por exemplo, aumentando a carga tributária, que já é alta. Eu acho que a gente não deve ser por aí, né? Porque as pessoas têm que ter direito, né, a ter um veículo privado, né? Agora que as classes mais baixas estão tendo acesso a esse bem durável, isso é uma coisa bacana.
Para as emergências, para levar o filho na escola, para fazer uma compra do mês, etc. Agora, para ir todo dia para o trabalho,
isso
é algo de fato irracional.
Por isso, né? As políticas têm que ser focadas no uso, não na aquisição. a semelhança da Europa, né? Onde as pessoas têm alta renda, elas têm carro, mas no dia a dia elas usam o transporte público. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde as pessoas têm carro e usam intensivamente esse carro. Então a gente tem que ir mais para o lado europeu. E para ir no lado europeu, como Londres, por exemplo, que lançou o pedágio urbano, tudo, porque no fundo eles focaram a política de onerar o uso intensivo, né? E nós temos que seguir isso aí. E sendo que onerando o uso, por exemplo, estacionamentos pagos, até mesmo pedágio urbano em determinadas situações, eu não digo que deve ser, todas as cidades deveriam ter, mas em algumas situações específicas nas cidades poderia se pensar, e também a questão da taxação da gasolina, porque a vantagem de taxar a gasolina é que está diretamente proporcional ao uso do veículo. Quem usa mais, paga mais. Quem usa menos, paga menos. Ao contrário, por exemplo, do IPVA ou de IPTU, que em determinadas cidades no mundo usam também isso como financiamento, né? Ele não é proporcional ao uso, né? Ele, na verdade, está atrelado só à propriedade, que é um avanço, mas, sem dúvida nenhuma, ter taxas ou tributação referente ao uso seria uma forma mais justa, na minha opinião.
Perfeito. Agora, isso sem dúvida carece também de um diálogo muito profundo com a sociedade, né? Porque assim, pode ser feito, todos os governos podem fazer um esforço de melhoria do transporte público para que o cidadão comum volte ao transporte público, mas o cidadão também vai precisar, pelo menos nesse processo de transição, fazer um sacrifício, né? Porque o sistema não vai ficar bom de uma hora para outra. Então, é necessária essa pequena cota de sacrifício por parte... Eu vou até contar um caso aqui. Durante um tempo eu fui apresentador do telejornal da Band. E eu saía, isso já faz quase 10 anos, eu saía do estúdio onde eu apresentava o jornal e ia para a parada de ônibus e pegava de ônibus. E aquilo soava muito estranho para muita gente.
Te via na televisão e depois você dentro do ônibus.
Ao ponto de duas ou três vezes alguém virar para mim dentro do ônibus e falar assim, você parece muito com o moço da televisão. E eu não ficava meio sem jeito de falar, não, mas eu sou o moço da televisão. Porque a pessoa não ia acreditar. Por causa dessa carga até de imagem que se criou de que ônibus no Brasil é apenas para o pobre. Depois, com filho, fica muito mais complicada a logística de você ficar pegando ônibus. Mas era uma cota de sacrifício, nem era um sacrifício tão enorme assim, porque eu podia ler, podia fazer coisas enquanto estou dirigindo, não estou fazendo, mas uma cota de sacrifício que valia a pena. Mas de lá para cá, o sistema de transporte de Brasília decaiu tanto que até essa cota de sacrifício ficou impossível também. Né?
Não hoje tem como mais.
Fora o preço, né? Então, apesar da gente ter que reconhecer que se segurou aí reajustes, porque reajustes eram muito mais constantes aqui em Brasília, e se segurou aí, em boa medida, esses reajustes. Mas, quer dizer, hoje exigir essa cota de sacrifício está muito mais difícil do que eram alguns tempos atrás, e a gente tem que encontrar ali pelo menos o básico, né? É o que se espera e é o que se exige para que essa mudança de postura, que também precisa partir não só do governo, mas do usuário, ocorra, não?
Sem dúvida nenhuma. Esse que é o problema do sistema de transporte hoje. O sistema de transporte
hoje
ficou
expulsa,
um serviço,
né,
restrito a só os mais pobres, né? Então é como se a classe média abandonou o sistema de transporte público, né? Com isso o serviço se degradou, você tem sérios problemas de equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas, porque somente as pessoas mais pobres usam, né? Ao contrário da Europa que você citou aí, e as pessoas mais pobres elas têm problemas de impacto em sua renda do transporte. Então é esse ciclo vicioso que a gente tem que quebrar. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que melhorar a imagem também do transporte público. E para melhorar a imagem, a primeira tarefa que a gente tem árdua, né, é melhorar a qualidade do transporte. Você não melhora a imagem sem melhorar a qualidade do transporte. E para isso não tem como. Você tem que ter recursos extra-tarifários. Você não adianta jogar na tarifa melhorias da qualidade, porque não, a tarifa hoje não tem margem para crescer mais. Uhum. Ela já cresceu bastante nos últimos anos, né? Então tem que vir fontes extra-tarifárias. Essa é a grande discussão. Os orçamentos públicos hoje já estão comprometidos, né, com as políticas sociais, a saúde, a educação, segurança pública. Então não, a sociedade tem que abrir essa discussão mesmo de novas fontes, e abrindo discussão de novas fontes de financiamento, é discutir quem deveria pagar, quem está se beneficiando do sistema hoje e que não paga e que deveria pagar uma melhoria do sistema de transporte
público. Pois é, e saber que na maioria dos outros países, em geral, a tarifa é dividida mais ou menos um terço apenas paga pelo usuário, um terço pelo empresário de
geral,
o empresário em geral que carece, né, da mão de obra no trabalho
isso.
dele, que, né, e um terço pago pelo governo. Aqui fica mais de 70% nas costas do trabalhador, enquanto jatinhos, lanchas e helicópteros não tem nenhum imposto sobre propriedade, né?
Sem dúvida nenhuma. É a grande discussão que a sociedade está abrindo agora, né?
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez Carlos Henrique de Carvalho, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sem dúvida uma das grandes instituições brasileiras que ajuda a pensar os diagnósticos e as soluções para o país, participando mais uma vez conosco aqui. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós somos um dos órgãos que mais entrevista o IPEA, viu, Carlos?
Muito obrigado.